debate das 10.
Bem, vamos falar de gestão de pequenos negócios, pequenos e médios negócios. Como é que a gente classifica o que é um pequeno negócio, o que é um médio? Tem negócios que, para a nossa ótica aqui no interior, já são grandes. Para o Sebrae, talvez não. Eu vou entender como é que funciona isso. Você ou alguém aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, já tem alguma atividade que possa ser enquadrada como um pequeno negócio? Tem um pequeno comércio? Como é que funciona? Você está pensando em abrir um negócio? A hora é essa de conversar sobre o tema. Eu estou recebendo aqui a presença de Pedro Lira, que é coordenador do Sebrae aqui na região do Pajeú, o empreendedor Glauco Queiroz, da Liplige, e Flaviana Rosa, secretária de administração, para falar do suporte que tem se dado a essas atividades do Sebrae. Quem está acompanhando pela programação, inclusive na televisão, tem visto, não é, a campanha nacional do Sebrae para oportunidades, não é, trabalho de capacitação do Sebrae. Nós tivemos semana passada a semana de capacitação. Você vai no site do Sebrae, você encontra, não é, várias atividades ligadas ao movimento Compre do Pequeno Negócio e aproveite a oportunidade para atrair mais clientes. É impressionante como essa pequena atividade que se coloca, ela tem um peso na economia do nosso país. A gente está falando em crise, esse seria um bom momento para abrir um pequeno negócio. Então, o Pedro Lira, o Glauco, a Flaviana vão debater com a gente e você vai poder participar pelo telefone ou pela internet. Pedro, é um prazer tê-lo conosco. Eu conheci o Pedro sem conhecê-lo, muito de ouvir falar do trabalho que ele desenvolve há muito tempo aqui na região, em nome do Sebrae, né? As dificuldades, muitas vezes, de fazer isso entrar na cabeça do pequeno comerciante. E eu queria primeiro ajudar a população a classificar o que é um pequeno negócio. Por exemplo, a dona Maria, que vende a Tubiba lá na sua comunidade, ela pode ser enquadrada assim? O seu João, que tem uma bodeguinha, tem uma pequena mercearia, que é aquela que vende, abre até no domingo, quando o grande mercado não está aberto, ele já pode ser enquadrado? O Glauco, que está aqui, que na cabeça da gente já teria um investimento de porte médio, ou grande para alguns, isso é muito relativo, ele se enquadra também? Como é que a gente faz para diferenciar o que são os representantes desse pequeno negócio que impulsiona tanto o país? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, é um prazer estar aqui. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Glauco. Bom dia, Flaviana. São os nossos parceiros aqui no município de Afogada da Ingazeira, para, como você falou, impulsionar os trabalhos do Sebrae, que para nós é de extrema importância para a micro e pequena empresa e, como tal, para o desenvolvimento de Afogada da Ingazeira e região. Então, eu queria responder essa sua pergunta didaticamente, começando por uma diferença que poucas pessoas ainda não sabem, que é diferenciar o que é um empresário e o que é um empreendedor. O empreendedor, ele é aquela pessoa que faz acontecer. O empreendedor, ele pode ser empresário e não. Se ele faz acontecer, ele é empreendedor. Por exemplo, ele precisa fazer acontecer, precisa gerar sua própria renda. Então, ele vai e bota uma banca na feira. Ele é um empreendedor. Se ele não está registrado, ele não é empresário. Então, existem muitos empresários que não são empreendedores, ou seja, se registraram, mas não são empresários. Qualquer motivo, ele quebra a empresa, tal, ele não faz acontecer. Ele está ali também, às vezes, por necessidade. Então, no Brasil, o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, mais do que os Estados Unidos. Porém, os nossos empreendedores, infelizmente, a maioria deles, eles são empreendedores por necessidade. Ou seja, camarada casou, não tem emprego, não tem formação, então bota o negócio. Ele vai fazer acontecer, mas a pulso. Por quê? Porque está necessitando. O empreendedor que se pretende ter é aquele empreendedor que vai à atividade empresarial porque quer, porque acha que é interessante. Então ele se prepara para aquela atividade, né? Infelizmente, o nosso país, os cursos de empreendedores que se tem, de empreendedorismo que se tem nas universidades, é o curso de administração de empresa. E para muitas famílias, muitas pessoas, não há tempo possível para ir para a universidade, se formar e voltar para empreender. Isso tem acontecido, mas com um grupo muito pequeno de pessoas. Então, o nosso empreendedorismo tem sido ainda por necessidade. As pessoas precisam e vão empreender. Aí, muitas vezes, sem ter se preparado para isso, aí se dá mal. E aí gera essa pesquisa que o Sebrae tem, que a gente acha muito ruim, muito feia, que é de 60 pessoas que abrem uma empresa no início do ano, 40 fecham em dezembro, 50 fecham no outro dezembro e 60% das empresas abertas no Brasil fecham com 3 anos. Então, isso para nós é muito doloroso e já se fez pesquisa. Por que isso acontece? É justamente por isso. As pessoas entram na atividade sem conhecer a atividade e terminam sucumbindo lá na frente. Ou seja, para você ser um médico, você precisa passar 11, 12 anos na universidade. Ou seja, se preparou para depois ser médico. Para você ser um policial, você tem que ir para a academia, se prepara para ser policial. Qualquer outra atividade, o ideal, o sensato é você se preparar antes para depois entrar na atividade. Infelizmente, na atividade de empresário aqui no Brasil, as pessoas entram na atividade sem conhecer, né, as ferramentas básicas de gestão. Então, é isso que tem acontecido. Entra na atividade sem ter o conhecimento necessário, básico, e depois não tem condição de continuar na atividade. Então, para isso foi criado o SEBRAE. O SEBRAE foi criado não pelo governo, mas pelas empresas, as grandes empresas que precisam das pequenas empresas, que sentiram essa mortalidade, que quando as pequenas empresas morrem, quem sente mais são os grandes, né? Porque as pequenas deixam de escoar a mercadoria dos grandes. Então, sentindo isso, as grandes empresas identificaram, viram esse problema seríssimo e aí resolveram criar o Sistema S. Fizeram uma pesquisa antes para saber o porquê dessa mortalidade tão grande. E verificaram que a questão era justamente essa, era falta de conhecimento das pessoas que entravam na atividade. Não conhece as principais ferramentas de gestão e também não conhece da atividade. Porque conhecer as ferramentas de gestão é uma coisa. Conhecer a atividade é outra coisa, né? Eu posso muito bem conhecer das ferramentas de gestão. Eu sei fazer planejamento, eu sei fazer um fluxo de caixa, né? Eu sei trabalhar a gestão de pessoa, tudo bem. Mas eu não sei fazer uma roupa, eu não sei comprar uma roupa da moda. Eu não entendo nada de moda. Então, eu preciso entender de moda para ter uma loja igual a Liplis no município, né? Vai um camarada que é acostumado a vender sapato, ele não vai saber vender roupa, né? Um camarada que é acostumado a vender comida, dificilmente ele vai saber fazer outra atividade. Então, cada atividade é necessário que você tenha o conhecimento básico de gestão, né? E depois o conhecimento específico da atividade que você vai lançar. Isso é fundamental. Isso, veja bem, isso aí é uma necessidade básica. E ainda por cima, é necessário também, para que se dê bem uma atividade, que o empresário tenha o comportamento empreendedor. Porque não é bastante você ter o conhecimento. É necessário que você tenha aquela vontade de crescer, aquela coragem de acordar cedo, aquele impulso de investir, ou seja, tirar um dinheiro daqui, movimentar esse dinheiro para outro, coragem para investir. Num momento difícil como esse, pessoas que não são empreendedoras, a primeira coisa que faz é: estamos em crise, eu não vou investir, eu vou me aquietar, eu vou demitir, eu vou fechar as portas, não vende mesmo. Isso não é uma atitude empreendedora. Estamos em crise, tenho que trabalhar mais. Estamos em crise, então tenho que aprender mais da atividade, tenho que saber onde está meu cliente, tenho que ir em busca do cliente, tenho que oferecer ao cliente o que o cliente quer, né? Eu tenho que agora competir, ser mais competitivo, entrar na briga. Não é correr. Atividade empreendedora não é correr para trás, é correr para frente, né? O empreendedor, ele faz acontecer. Então, veja, para que uma empresa dê certo, é necessário que se tenha conhecimento básico de gestão. Depois, conhecimento específico da atividade. E terceiro, o comportamento empreendedor do gerente, né? Aquela coisa que eu vejo muitos empresários dizer: o meu negócio não vai para frente porque o concorrente entrou aqui e acabou comigo. O meu negócio não vai para frente porque o governo tá tendo problema lá em Brasília e acabou comigo. A minha atividade não vai para frente porque os meus funcionários são ruins.
O problema nunca está em mim.
Nunca está em mim. Pode saber que o problema é dele.
Ele. Agora, você tem atividades onde o camarada tem a vocação, né, como você falou, tem conhecimento, mas não tem conhecimento de gestão, ou por algum motivo ou outro, coisa não anda, não dá certo. E tem o contrário, o cara não conhecia a atividade, mas entende de gestão, começou a se empenhar para conhecer e a coisa andou. Isso tem receita como bolo, cada caso é um caso, como é que... O que é que vai determinar mesmo, se você já deu pistas importantes, mas quais seriam os principais passos para evitar que uma coisa dê errada, né, considerando que a gente tem exemplos dos mais variados. Tem um cara que nem tinha vocação, nem tinha o dom de empreender e foi aprendendo tudo junto e a coisa andou. Você vai encontrar pessoas que tinham a vocação, já tinham noções de gestão e o negócio quebra. Então, me parece que isso não é como bolo, não tem uma receita própria, né, não é, Pedro?
Não, como eu falei, a receita são esses três pilares juntos, né? Veja bem, você pode não ter o conhecimento, mas se você for empreendedor, você vai em busca do conhecimento, né? Você pode ter o conhecimento. Eu acho que de tudo isso, o mais importante são as características empreendedoras. Porque se você não tem o conhecimento, você vai em busca. Né? Agora, você tendo conhecimento, mas se você não for empreendedor, dificilmente você sai do campo. O cara, quando é empreendedor, ele quebra a primeira vez, depois levanta de novo. Ele quebra a segunda vez, aí aprende outra atividade. Entendeu? É o cara que faz acontecer. Se ele não tiver o conhecimento, ele vai em busca. Quebrou a primeira, quebra a segunda, na terceira, quarta vez, vai dar certo. E geralmente, pode prestar atenção, esses grandes empresários, dificilmente não tem um que já quebrou três ou quatro vezes. Né? O cara que deu certo, sem parar um minuto, esse cara, ele tem esses três pilares em conjunto. Né? O camarada começou, é empreendedor, aonde ele não tem conhecimento, ele vai em busca do conhecimento. Conhecimento das ferramentas ou conhecimento da atividade. Né?
Sempre que eu vou falar de negócios aqui na nossa região, eu posso estar enganado, eu tenho a percepção que a gente tem uma cultura do colar, do seguir a ideia do outro, pelo menos me parece muito forte aqui. Vou dar um exemplo. Bem simples, mas para mim, acho que representa muito. A gente está agora na onda do espetinho. Pode andar toda esquina de Afogados, tem um cara com uma barraquinha do espetinho. Agora tem em todo lugar. Eu nunca vi tanta barraca de espetinho. Se você quiser passar o dia comendo isso, você passa aqui em Afogados. Porque alguém fez primeiro, deu certo. A gente tem um caso aqui em Afogados que é clássico, é do Firmino aqui, que ele tinha exatamente um bichinho desse pequenininho, e hoje, graças a Deus, o Firmino, acho que por essas características que você colocou, ele agregou tudo isso e hoje ele tem já um ponto bem maior no local, um pouco mais destacado. Eu não sei se todo mundo foi ver Firmino, mas todo mundo tem uma bendita de uma barraquinha de espetinho. Esse tipo de erro é muito comum, porque se todo mundo vai fazer a mesma coisa, vai dar errado para todo mundo. Você vai ter muita oferta e a procura vai cair, né?
Isso aí tem duas coisas a se observar. Primeiro é aquele pessoal que não tem a visão empreendedora, né? Não tem capacidade de identificar uma oportunidade diferente, aí copia o outro. Ora, o cara está indo certo, está dando certo, então eu vou fazer também. Mas tem um médico acolá, lá embaixo, que ele está dando muito certo, né? Tem um médico aí, não sei o nome dele aí, mas aí, como é, eu vou ser médico sem saber de nada? Aí eu vou, boto um consultório do lado, eu vou fracassar, né? Aí o que tem acontecido é justamente isso. As pessoas entram na atividade sem ter o conhecimento da atividade. Se o camarada aprender, se for empreendedor mesmo, veja bem, se uma pessoa descobre uma oportunidade e ele vai à frente... O outro também, sabiamente, ele vai dizer, olha, se o pessoal está comprando, né, o espetinho, é uma boa atividade, ele pensou bem. Agora, ele precisa entender da atividade, precisa ir em busca do conhecimento da atividade, precisa conhecer as ferramentas de gestão e ter um diferencial. Porque essa coisa de dizer assim, tem muito concorrente e tal, eu não vou entrar não porque tem muito concorrente, também não é correto. Você pode entrar numa atividade que tem uma concorrência muito grande. Agora, você tem que se diferenciar dos outros. Porque se a concorrência não fosse boa, não existiria shopping center. Né? Não existiria a rua de venda. Não existiria feira livre. Porque quantos concorrentes tem na feira livre? É uma banca encostada na outra. Agora, você tem que ter um diferencial. Né? Você tem que atender melhor. Você tem que ter os produtos que os seus clientes querem comprar. Você tem que ter um preço diferenciado. Você tem que ter algo que chame a atenção do seu cliente para não acontecer aquilo que a gente vê muito acontecer. dois empreendimentos colados no outro, um cheio de gente e o outro camarada coçando lá a cabeça sem ter, né, os braços cruzados, sem ter ninguém a comprar. Isso acontece demais. A gente entra num restaurante muito bonitinho, mas a comida não é boa, né? Você entra no outro restaurante, tem um paladar, a comida totalmente diferente. Ela pode até vender mais caro. Por quê? Porque a comida tem qualidade. Então, são esses diferenciais que o empresário precisa identificar para poder se manter no mercado.
Bom, eu vou conversar com o Glauco, com a Flaviana, mas eu queria antes entender o seguinte. Onde é que entra o Sebrae nessa história? O Sebrae entra com assessoria, é capacitação. Eu sei que tem muita gente ouvindo aqui que está com seu negócio começando, ou está querendo ter um impulso. Aí pensa logo se tem linha de crédito. Há muitas vezes interpretações corretas e outras errôneas sobre qual é o papel do Sebrae quando ele encosta nos empreendedores. O que o Sebrae oferece de consultoria, de assessoria? Qual o papel do Sebrae nessa história, Pedro?
Para você ver, quando o Sistema S foi criado, né, como eu falei há pouco tempo, por uma necessidade, né, identificada pelos grandes empresários de que os pequenos empresários estavam com uma mortalidade muito grande. E foi feita uma pesquisa e identificou-se que precisava ali conhecimento. Primeiro, conhecimento do dono de gestão, né? E segundo, conhecimento dos funcionários em tecnologia. É preciso que, lá na fábrica do Glauco, por exemplo, na empresa lá, é necessário que ele saiba gerenciar e é necessário que os funcionários dele saibam atender, saibam costurar, né? Saibam fazer um produto de qualidade para entregar aquele produto aos seus clientes. Então, no Brasil nós temos várias atividades, né? Setor de comércio, setor de indústria e setor rural. E foram criados no Sistema S o Senar para tratar da área rural, o Senac para tratar da área de serviço e de comércio e o Senai para tratar da área de indústria. E o Sebrae para tratar do empresário, tanto faz ele ser comercial, do comércio, como indústria, como rural. Então, o Sebrae trata do empresário. Então, quando se trata do empresário, é necessário passar para ele, ajudá-lo a desenvolver as características empreendedoras, é necessário ensinar a ele as ferramentas de gestão, né? E é necessário dar as condições a ele de quê? Capacitação de mão de obra, que aí o Sebrae não faz isso, mas ele tem o poder de articulação de buscar nos demais sistemas, né? Nos demais S, nas universidades, etc. E também é necessário se trabalhar o ambiente, né? Trabalhar a empresa é muito interessante. A empresa da porta para dentro tem que ser trabalhada, tem que dar estrutura para isso. Mas é necessário que tenha as pessoas para comprar. E as pessoas para comprar precisam gerar sua própria renda. E o que a gente e isso é um trabalho de desenvolvimento territorial. Quem faz isso são as prefeituras, né, o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. Por isso que o Sebrae está com esse novo trabalho. Antes a gente vinha fazendo um trabalho de primeiro trabalhar a gestão, depois trabalhar a articulação para o desenvolvimento de ambientes favoráveis para acontecimento do negócio. Então o Sebrae faz feiras, né, faz eventos para abrir mercado para o cliente que está sendo trabalhado. O Sebrae vai em busca do Banco do Brasil, dos bancos, né? Brasil, Caixa Econômica, etc. Em busca do crédito. Porque se prepara a empresa, se faz um projeto, cadê o dinheiro? Tem que se ter o recurso. O empresário precisa de recurso. O Sebrae não tem esse recurso. Então, ele vai no sistema financeiro e oferece, né, ao sistema financeiro aquilo que o sistema financeiro precisa. Precisa de um empresário capacitado, precisa de um empresário com um projeto na mão. Então, o Sebrae se dispõe a elaborar esse projeto e a capacitar esse empresário. Então, nós agora estamos com um novo trabalho, um trabalho de abrir o mercado e desenvolver o território. Aí a gente está fazendo a parceria com os municípios, né? Conscientizando os prefeitos e as suas equipes de que as prefeituras precisam deixar de ser os grandes empregadores do município para serem os grandes compradores do município. Para isso, a gente sugere a criação ou a implantação da lei geral da micro e pequena empresa, né? As licitações feitas exclusivas para o pequeno empresário, para que o pequeno empresário do município participe e venda para o município, e assim fortalecer as pequenas empresas e elas que gerem os empregos. As prefeituras não têm capacidade para empregar todo mundo. A folha de pagamento das prefeituras estão ultrapassando o seu limite. Então, isso são subempregos, praticamente. E nós precisamos fazer com que as empresas gerem os empregos, né? Para que a economia circule aqui dentro. A prefeitura comprando no município, comprando nas empresas do município, ela faz com que o recurso gire dentro do território e o território se desenvolva. Então, esse é o trabalho do SEBRAE. O maior trabalho do SEBRAE hoje que eu vejo é o de articulação com as demais instituições. O SEBRAE não tem o dinheiro para fazer tudo, mas tem a capacidade de articular com o município para que o município faça calçamento, faça estrada, né, traga luz elétrica para que as indústrias funcionem, construa os distritos industriais para que as indústrias existam, crie leis que venham de impulso ao território, né, para que as empresas sejam beneficiadas, as pequenas empresas sejam beneficiadas, e o SEBRAE ajuda em tudo isso. Então, nós estamos aqui apoiando o empresário. Outra coisa, às vezes a prefeitura diz, eu quero comprar do pequeno empresário, mas ele não tem estrutura. Mas nós estamos aqui, o SEBRAE está aqui para dar essa estrutura, para orientar o empresário a ter essa estrutura. Então, nós estamos fazendo um circuito fechado, né? Trabalhando a pequena empresa por dentro e trabalhando no ambiente para criar um ambiente favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios.
Bom, está aqui conosco também a Flaviana Rosa, que é secretária de administração, porque a Afogados criou a sala do empreendedor numa parceria com o SEBRAE. Como é que funciona esse espaço e que resultados, estamos com pouco tempo de atividade lá, que resultados já podem ser apresentados, Flaviana? Bom dia.
Bom dia a todos os funcionários da Rádio Pajeú, os ouvintes. Agradecer aqui a presença de Pedro Lira, representante do SEBRAE, escritório Serra Talhada. A presença de Glauco Queiroz, um grande empreendedor jovem, mas de grande visão aqui no nosso município. E informar que a Prefeitura Municipal de Afogados da Engazeira abraçou essa causa do empreendedorismo. O SEBRAE tem sido um parceiro importante e realmente provocou o município no sentido de que a Prefeitura Municipal pudesse abraçar essa causa no sentido de estar vislumbrando novas oportunidades num momento de crise desse, né, de geração de trabalho, geração de renda. E a Prefeitura não tem capacidade de realmente dar oportunidade de emprego a toda demanda do município. A gente sabe, tem toda uma legislação aí que impede, né, tem uma limitação de comprometimento da receita com recursos humanos, de modo que é um momento muito oportuno para todo esse clima que o município está vivenciando, né? Recentemente, nós tivemos aí o Expo Noivas, um evento de bastante importância aqui na região e que foi um sucesso, né? Liderado pelo empresário Glauco, com outros colaboradores, evidentemente, e outros empreendedores, mas que a gente já vê uma iniciativa, né, privada, e o município não poderia ficar de fora disso na questão do desenvolvimento territorial, que hoje é o foco do SEBRAE. Nesse sentido, nós firmamos oficialmente um convênio com o SEBRAE, né, inauguramos recentemente a Sala do Empreendedor, que está em pleno funcionamento. Ela funciona lá na rua Senador Paulo Guerra, número 325, primeiro andar, no espaço onde funciona a Secretaria de Assistência Social do município, o antigo fórum. Então, o objetivo da Sala do Empreendedor é fortalecer os pequenos negócios e ser um elo de comunicação entre as demandas dos pequenos empreendedores no município e o SEBRAE, né? Considerando que o SEBRAE, como ele tem um escritório que atende inúmeros municípios, ele não teria condições de ter um escritório em cada município do estado de Pernambuco. Então, aquele município que tem um prefeito empreendedor, como nós temos aqui, no caso, nosso prefeito José Patriota, que percebe oportunidades, né? Captação de recurso externo. Então, ele abraçou essa causa, estruturou um espaço para que houvesse o atendimento contratamos 2 agentes de desenvolvimento local, que é justamente aquela pessoa que faz a ponte entre o que recebe de demanda e o que o SEBRAE pode atender no que foi demandado, né? Então, o atendimento ele é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, né? O agente de desenvolvimento Charles Maia e Verônica Carvalho. Aquela pessoa que precisar de uma orientação, seja na questão de orientação do microempreendedor individual, formalização, legalização de empreendimentos informais, emissão de documentos, alteração de cadastro, baixa de inscrição, dos microempreendedores, educação e acesso a crédito, capacitações e publicações técnicas. Então, tudo isso está dentro do rol de atividades que a sala do empreendedor pode dar um suporte. Então, do pouco tempo que nós já temos, né, de funcionamento, já foram feitos atendimentos mais de 160 pessoas interessadas em participação de cursos, né? Nós já realizamos, em parceria com o SEBRAE, vários cursos em relação à questão a marketing, né? Em relação à gestão de negócios, inclusive a última turma de cursos que tivemos, o SEBRAE preconiza que tenha no mínimo 15 participantes e no máximo 30, e a expectativa foi superior, né, a essa preconização do SEBRAE. Tivemos uma turma com 40, porque a expectativa, a quantidade de pessoas inscritas foi muito além do que nós previmos e nós não podíamos, naquele momento, deixar essas pessoas de fora. Obviamente que, quando o SEBRAE diz, no mínimo 30 e no mínimo 15 e no máximo 30, é para garantir a qualidade do curso, para que tenha o instrutor capacidade de desenvolver a metodologia e que o conhecimento seja bom. Mas, considerando essa espera e que havia também já uma demanda represada, né, foi aberto esse momento com 40 inscritos e, posteriormente, a gente acredita que essa demanda ela vai se normalizar na medida também que essa atividade ela vai se tornar permanente. Do ponto de vista de atendimento em relação a negócios, nós realizamos até o momento uma estimativa de 70 atendimentos, né? As pessoas que procuraram até o momento, essas 70, foi mais no sentido de pedir orientação quanto à formalização do empreendimento, informações sobre a questão da Seguridade Social e a atualização de cadastro. Então, no momento, essa tem sido a demanda de quem procura a sala do empreendedor espontaneamente, porque nós temos uma outra linha de trabalho, em que o agente de desenvolvimento local vai também até o empreendedor. Então, nesse sentido, a sala do empreendedor tem dado um suporte grande ao polo moveleiro. Nós sabemos que nós temos muitos empreendedores que estão lá no polo, o polo está funcionando, mas que também tem uma série de questões que precisam ser aprimoradas do ponto de vista de gestão de negócio, marketing, vendas, etc. Então, o município tem dado esse suporte, né? Temos feito alguns contatos também com instituições bancárias e o município não podia ficar de fora desse evento nacional que o SEBRAE está organizando, que é um movimento do pequeno negócio, né? A culminância em todo o país será no dia 5 de outubro, mas no nosso município ele vai ser realizado 30 de setembro, a próxima quarta-feira, quinta e sexta, 1 e 2 de outubro. Então, o SEBRAE, grande parceiro, está nos proporcionando uma grande estrutura que, no momento, está sendo montada na nossa praça matriz, a praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara. No primeiro dia, que vai ser a abertura oficial, contaremos com a presença de várias instituições. Teremos a palestra Como Conquistar e Manter Clientes. No dia 1º, Comportamento do Consumidor. E no dia 2, Como a Internet Pode Ajudar o Pequeno Negócio. Além disso, todos serão à noite, a partir das 19 horas. Aproveitamos a oportunidade para convocar, convidar todos que tenham interesse em conhecer os pequenos empreendedores que têm interesse em se tornar empreendedores, né? Além de palestras, terão exposições de pequenos empreendedores. E nessa oportunidade nós faremos daquele espaço uma oportunidade de aprimoramento de negócios ou de futuros negócios, né? E nesse sentido, nós estaremos focando a questão da orientação e acesso a crédito, atendimento individualizado para abertura e regularização de pequenos negócios, uma feira de negócios e proporcionar, se tiver oportunidade, também a comercialização de produtos e serviços, justamente daqueles que estarão expondo. E mesmo que não seja um momento oportuno de comercialização, é um momento de divulgação daqueles empresários, empreendedores que também estão abraçando a causa. Daqui a pouco o Glauco vai falar, nós já temos uma quantidade considerável de empreendedores que estão junto nesse movimento, que o movimento nem é só do SEBRAE, nem é só do município e nem é só do empreendedor. É um movimento de articulação, de unir forças. No momento de crise, a gente está colaborando para a geração de oportunidades. Então, é nesse sentido que o município tem tentado dar um apoio, né, e participado nessa questão de geração de oportunidades.
Eu também estou aqui com o Glauco, né, o Glauco Queiroz. Glauco, qual a importância, para a gente dar um exemplo para outros empreendedores, qual a importância da assessoria do SEBRAE no caso da Liplis de Noivas, que a gente sabe hoje é uma marca consolidada, né? Tivemos agora há pouco o Expo Noivas, que foi um sucesso. Qual a importância dessa parceria com o SEBRAE para vocês? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigo Pedro Lira. Bom dia, Flaviana Rosa. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Essa parceria que o SEBRAE nos presta é de suma importância, né? Quando tivemos a ideia de realizar esse evento, no caso da Expo Noivas, falando em particular aqui na minha empresa, a gente teve a ideia, mas vamos dizer assim, como marinha de primeira viagem, a gente meio que fica perdido, né, Nil? Não tem muito ainda o planejamento da coisa, como ela vai acontecer. Diante disso, nós já tínhamos uma parceria com o SEBRAE e procuramos orientação, né? Dessa orientação, o SEBRAE nos possibilitou algumas consultorias, capacitação, inclusive até utilizando a sala do empreendedor para a realização do evento. Como o Pedro fala, a ideia é do empreendedor, ele tem que, vamos dizer assim, dar o start inicial. O SEBRAE está como facilitador e isso nos ajuda bastante. Vale salientar também a importância, grande importância da sala do empreendedor agora, Nildo, aqui em Afogados da Engazeira, devido a essa dificuldade que nós tínhamos aqui em Afogados. Em alguns anos atrás, vale salientar que Afogados da Engazeira tem uma dívida de gratidão, vamos dizer assim, com o meu amigo Pedro Lira, porque ele tinha uma dificuldade imensa aqui em fazer esse trabalho. Vamos dizer assim, gestões anteriores, 3-4 anos atrás aqui, o que Pedro levou de não aqui de instituição, ele querendo realizar, querendo implementar esse trabalho aqui, e ele não conseguia implementar. O trabalho era realizado, vamos dizer assim, diretamente com o empresário mesmo. Até iniciou-se com o meu amigo Cordeiro, da Motopeças, né? Pedro até brincava, a gente fazia a empresa de Cordeiro, fazia ela de escritório do SEBRAE, não era isso, Pedro? E Cordeiro começou com esse trabalho, né? Assim, aquele trabalho de formiguinha, juntando os empresários, fazendo a propaganda um a um, e a coisa, o movimento foi crescendo. Graças a Deus, desde a gestão, vamos dizer assim, do então prefeito José Patriota, isso melhorou bastante. Ele, com essa visão empreendedora dele, ele criando essa sala do empreendedor, ativando a lei das micros e pequenas empresas, isso facilitou muito para a gente. Hoje, o empresário em Afogados da Engazeira, ele tem um endereço, ele sabe onde procurar o SEBRAE. Antigamente a gente ficava naquela propaganda, vamos dizer assim, um avisando o outro e não conseguia, vamos dizer assim, atingir todo o comércio. Hoje já facilita bastante, até vale salientar os números que Flaviana passou, né? Para se ter uma ideia, antigamente, para a gente formar uma turma com 15 empresários, era complicado. Era até complicado de trazer o custo, tá? É assim, existia a demanda, mas a gente não conseguia localizar a demanda dentro do município. Quando a gente começou agora a fazer esse trabalho junto com a prefeitura, fazendo essa divulgação, incentivando, no caso, o comércio, melhorou bastante devido aos números que Flaviana passou. Mas mesmo assim, Pedro, a gente enxerga, vamos dizer assim, algumas dificuldades ainda do empresariado de Afogados, né? Eu ainda particularmente, eu sinto assim, para o potencial que nós temos aqui em Afogados, devido a essa nossa localização geográfica, eu sinto o empresário ainda um pouco ele meio morno, né? Eu conversando aqui com o Pedro, Afogados, graças a Deus, é como se fosse vendesse por si só, porque ela tem uma localização geográfica privilegiada, né? O pessoal da região procura comprar em Afogados, e a gente percebe que não é só isso daqui de Afogados que enxerga isso, a gente vê que tem gente de fora que está enxergando isso. Então, se o comércio de Afogados não se prepara, vem gente de fora e vai acabar atendendo essa demanda que é para o próprio empresário ele enxergar. Inclusive, teve uma ligação, se eu não me engano, de manhã para o seu programa, um rapaz de uma lanchonete, ele questionando isso. Essa situação, não foi isso?
A gente pode até ouvir aqui, deixa eu ouvir para você já ajudá-lo, é o Luiz Carlos que quer falar, vamos ouvir aqui no Zap.
Eu já fui até na sala do empreendedor aí, do Sebrae, foi muito bem atendido, muito bem recebido. Só que como eles falaram mesmo, é mais fácil para quem tem MEI, para quem tem uma firma aberta mesmo. Só que, igual eu falei logo cedo, é difícil para o pequeno empreendedor que ganha seu pouquinho por mês, abrir e pagar. Eles dizem que é pouco, mas para um pequeno empreendedor é muito. Levanta esses pontos aí, aquele que eu te pedi lá.
Ele tinha falado antes aqui, o Luiz Carlos, cadê?
Lanchonete aqui, próximo a Neguinho do Aço, aqui na Manuel Borba. E é difícil para o pequeno empreendedor estar tendo que abrir MEI, porque você tem que pagar por mês. Aí existe a desconfiança do mercado também, você não sabe se vai dar certo. Você não tem a estrutura necessária também para poder estar pagando essas coisas por mês. E isso era que o Sebrae deveria também procurar os pequenos empreendedores. Não só o pequeno empreendedor ir procurar o Sebrae. Acho que ele deveria fazer capacitações nesse tipo. Minha lanchonete aqui está dando certo, mas já deu uma quedazinha e eu fico com medo de se vai dar certo ou não.
E aí tem essa questão de tributos. O Glau pode falar, se quiser completar, Pedro, fiquem à vontade aí para responder essa demanda levantada pelo ouvinte.
Veja bem, o Sebrae não discrimina quem é empreendedor individual e quem não é. Pelo contrário, nós fazemos atendimento ao potencial empresário, né, que é aquele que ainda está pensando em montar alguma coisa. O empreendedor nato, que é esse que está aí falando agora, e o empreendedor registrado. Então, nós não discriminamos de jeito nenhum, a gente faz o atendimento. Agora, a questão do recurso financeiro é que a gente não pode obrigar o banco a liberar. O banco tem as suas normas, né? E ele tem linha de crédito para... A pessoa que não é formalizado, ele é autônomo, né? Ele tem um empréstimo individual, um empréstimo da pessoa física, né? E existe esse empréstimo. Agora, ele é mais complicado, porque ele não tem a segurança, o banco não tem a segurança de que aquele camarada tem o recurso para pagar. Porque, veja bem, o recurso do banco é como fosse um produto que ele está vendendo. Ele vende, ele ganha dinheiro para fazer aquele empréstimo. Aquele empréstimo não é de graça, né? Se o banco empresta 10 mil reais, ele quer receber os 10 mil reais mais o preço que você vai pagar por ter comprado aquele dinheiro, né? E ele quer essa segurança, ele quer saber se você é uma pessoa pagadora, ele quer saber, ele não lhe conhece, ele não é seu parente, não é sua sogra, nem seu sogro, né? Nem seu cunhado. Então, ele não lhe conhece, ele quer sua documentação, quer saber se você é uma pessoa boa pagadora e quer saber se você tem condição de pagar, porque ser bom pagador é uma coisa e ter condição de pagar é outra. Na verdade, a gente está vendo aí tanta gente boa, endividada, com dificuldade de pagar, porque não tem a condição. Então, o seu empreendimento tem que provar, tem que mostrar que realmente tem condição de pagar, né? E aí o banco vai liberar ou não e ele vai ver a capacidade de pagamento e a capacidade de crédito que você tem. A capacidade de crédito é justamente aquele valor que o banco acha que você tem condição de pagar. Então, existem essas normas aí, não é discriminação, é o quê? É um negócio, você está entrando no mundo dos negócios. Você não está recebendo uma bolsa, né? Você não está recebendo dinheiro que o governo está mandando, não. É um negócio. Se você compra, você tem que pagar. E você só compra aquilo que você pode pagar. Então, estamos no mundo do negócio. Se você entrou para ser empreendedor, você é um empresário e tem que cumprir as normas do mercado. Nem o Sebrae, nem o banco tem condição de fazer essa a filantropia, né? Então, os pequenos negócios são assim. Você tem que ter, tem que ir do tamanho que ele é, né? Se você vende bolinho na feira, você vai vender o primeiro bolinho, vai ganhar o primeiro tostão. Com esse tostão, você vai depois ganhar o segundo tostão, o terceiro tostão. É diferente da pessoa querer começar já com um negócio grande. já ganhando um salário que dê para pagar as coisas. Não é bem assim. Isso aí a gente tem que ver. É negócio. Então você vem, faz uma entrevista, faz uma consultoria lá na sala do empreendedor, marca lá com as meninas da sala do empreendedor, que a gente vai mandar um empresário ou um consultor conversar com você, vai fazer uma visita na sua empresa e ver até que ponto você pode crescer e até que ponto você tem crédito no banco ou em qualquer outra instituição.
Bom, eu estou vendo que tem uma relação de parceiros aí, de participantes dessa atividade. Eu vou ter que chamar o intervalo, vamos rapidinho para o intervalo, tem mais perguntas chegando também. A gente continua falando sobre atividades aí para pequenos empreendedores e como participar dessa semana, como se envolver nela. Vamos para o intervalo, a gente volta já.
Isso é uma medida para evitar fraudes, entendeu? Para ter o maior controle da nossa diretoria dos gastos, né? Para você ter uma ideia, eu tenho uma unidade com 34 municípios, um orçamento de 4 milhões de reais e a minha capacidade de movimentação de recursos é de R$1.000, para você ter uma ideia, né? E aí, assim, quando eu gasto R$10, R$20, eu tenho que fazer uma justificativa de um catatal de documento desse tamanho. Por que eu gastei aqueles R$10? Então, está se tentando mudar isso. E essa mídia daqui da região foi contratada por Recife. É uma empresa que faz uma licitação para fazer a mídia de todo o estado. Então, ela ganha uma licitação. Ela não vem aqui e fica contratando as pessoas do município. Deve ter acontecido com ele. Esse rapaz foi contactado por essa empresa, que não é um funcionário do SEBRAE, foi contratado por essa empresa para fazer alguma coisa dessa mídia aqui local. Isso acontece também nas rádios, blogs, todo mundo de blog fica me procurando para que eu compre a mídia. Eu não posso comprar, né? O SEBRAE contrata uma empresa que cobre o estado todo. Como eles não vêm, aí eles contratam um blog, uma rádio local para fazer isso aí. Então, deve ter acontecido isso. Como é o nome do rapaz?
Alan, ele gravou um áudio. Abre aqui o zap para ver se ele explica melhor que divulgação é essa. Porque tem um áudio aqui no zap, vamos tentar ouvir. Diga, Alan.
Ô, Alan, desculpe a falta de atenção a você, porque estava no corre-corre, eles cancelaram. Porém, dia 28, na próxima segunda-feira, às 19 horas, vai ter uma apresentação de cantadores. Vai ser aí na Praça Cultural, eu não sei onde fica. Eu te pago para isso, para você tirar uma foto e mandar para a gente.
Não estou entendendo nada.
Você topa?
Não ajudou a esclarecer. Eu estou achando que ele passou outro zap aqui de outra coisa. Me explica, Alan, o que é, que divulgação é essa para a gente poder entender, né? Que divulgação é essa que o SEBRAE entrou em contato com você? Vamos a outra questão. Aqui, achei muito legal a participação da Yara. Ela diz, eu tenho uma pequena lojinha de roupas e perfumes improvisada no terraço da minha casa, mas não vendo muito. Imagino que a questão do local influencia, moro num bequinho, sei que não é apropriado para comércio, não tem movimento na rua, só passam estudantes. O pouco que vendo é porque anuncio meus produtos no Face e faço porta a porta para os conhecidos, mas não é o suficiente. Meu sonho é poder abrir minha lojinha no centro ou em lugar mais comercial, mas não sou legalizada, não tenho condições de pagar o MEI. Mesmo assim, dizem que a linha de crédito para quem tem um MEI é muito pequena. O que faço para conseguir crédito, consultoria para esse objetivo? Ela diz, acredito muito em mim, mas preciso de assessoria e crédito para fazer acontecer. Ela mandou até umas fotos aqui, Pedro, veja as fotos que ela mandou, do cantinho dela arrumadinho, né? Bem arrumadinho, mas local não é bom, ela tem dificuldade, vende mais porta a porta do que nesse ponto. O que ela tem que fazer?
Ela tem que continuar fazendo o que ela está fazendo. Veja bem, eu já vi muita gente dizer o seguinte, eu tenho vontade de montar um negócio aqui em Afogado da Engazeira, mas a cidade é tão pequena, talvez se eu fizesse lá em Recife as coisas seriam melhor. Aí quando eu estou em Recife eu vejo algum empresário dizer o seguinte, rapaz, eu tenho tanta vontade de botar uma coisa no interior, porque aqui é muita concorrência, aqui é muito grande, aqui é muito difícil. Então, o empresário que tem uma ideia, ele deve iniciar aonde ele está. Agora, inicie pequeno e vá fazendo, e insista, e estude, se capacite, procure seu cliente, veja o que é que o cliente quer, que daqui a pouco você está com um empreendimento bem maior do que o ambiente comporta. E aí você tem condição de ir para outro local, né? Eu fui chamado em Arco Verde para atender uma senhora lá. E ela estava querendo montar, veja bem, tem um prédio enorme que já estava só na estrutura, estava para terminar. E aí ela dizia, olha, aqui eu quero botar um restaurante, aqui eu quero botar uma pizzaria e ali em cima uma churrascaria. Eu digo, e a senhora tirou quanto aqui no banco para fazer isso? Não, não tirei não, isso aqui tudo eu fiz com o meu dinheiro. E qual a sua atividade? Eu vendo esses pãezinhos aqui, os pãezinhos amarelos assim, que a gente bota na boca e desmancha. Nunca vi uma coisa mais gostosa do que aquela. Agora, um buraco assim, bem pequenininho, e uma fila de gente com as carrocinhas para comprar. Ela faz coxinha, pastel e esse pãozinho. Aí eu perguntei, a senhora tirou esse dinheiro tudo daqui? Sim. E a senhora quer montar esse outro negócio aqui? É. Sabe por quê? Porque eu não aguento ver esse povo aqui vindo comprar aqui, esse povo pobre, né? Vindo comprar. E esse dinheiro que a senhora arrumou, esse dinheiro que a senhora arrumou para fazer esse prédio aqui todinho, veio daí, foi. Eu disse, a senhora não quer trocar, não, a senhora vai ser gerente do Sebrae lá em Serra Talhada e eu fico aqui vendendo seus pãezinhos. E se eu soubesse fazer esse negócio aqui, eu ia ficar aqui. Uhum. Entendeu?
Então, eu, veja. Quer falar, Flaviana?
Pode falar, Flaviana.
Não, conclua, por favor.
Pois é. Então, comece devagarzinho, tá? Vai devagarzinho, vai em busca do teu cliente. Daqui a pouco um cliente já avisa para outro, faz a tua divulgação e você vai atendendo o melhor possível a seus clientes que o teu negócio vai crescer.
O Alan voltou para explicar melhor. O Alan, você entrega o panfleto ou você vende o panfleto? Como é que é isso?
Não, pelo seguinte, bom dia primeiro.
Bom dia.
Esse Edivaldo entrou em contato comigo através do Google, e eu tenho cerimonial aqui em Afogados.
Certo, você faz cerimonial.
E ele viu esse meu telefone e ligou para mim, se você poderia fazer esse serviço, conseguir três meninas bonitas, tá? Entregarem panfletos na rua, e eu ficar supervisionando e mandando as fotos para ele.
Entendi.
Aí agora ele entrou em contato. Aliás, ele não entrou em contato, né? Eu entrei em contato porque chegou o dia disso e ele não falou nada. Aí entrei em contato com ele e ele disse que o Sebrae cancelou, que aqui a Fogal estaria fora dessa divulgação.
Desse tipo de mídia, entendi. Então, o Sebrae está fazendo, por exemplo, tem mídia nos blogs, a gente está vendo em nível nacional na televisão, só que esse tipo de serviço é um serviço mais específico, ele chegou a ser contratado. E depois o Sebrae abortou. Agora deu para entender melhor. Esse áudio que a gente estava ouvindo, Pedro, era do pessoal, do rapaz cancelando, dizendo, não quero mais, não tem serviço mais para essa praça. Então aí entra mais ou menos o que você falou, que vem de cima da divulgação.
Pronto,
do Sebrae. Né?
Isso aí. Houve uma licitação para a confecção dos folders. E esse rapaz seria contratado para entregar
esses folders. Para entrega, com as meninas, justamente. Só fazer entrega.
Só que esses folders não estão chegando a tempo. Não deu tempo de confeccionar, porque está acontecendo no estado todo. Então, a moça que estava confeccionando esse material, quando mandou para eu identificar se estava tudo ok, aí estava o nome de Afogado da Engazeira com a programação de Salgueiro. Né? O nome
tudo.
De Sertânia com a programação de Afogado da Engazeira. Então eu devolvi, então não havia tempo hábil para esse material chegar. Por isso que foi cancelado a contratação.
Vamos falar dessa semana de capacitação. Estamos na reta final já do debate, Flaviana.
Sim.
A programação começa agora dia 30, depois de amanhã. Vai ter palestra, vai dia 1º e dia 2 também. Como é que está essa programação que vai de 30 de setembro a 2 de outubro?
Isso. Eu gostaria de deixar claro que, apesar desse problema interno institucional que houve no Sebrae para essa divulgação através de panfletagem, o evento ele continua. Ele vai acontecer, né? Nós não tivemos a oportunidade de fazer esse tipo de mídia, mas agradeço inclusive a parceria da Rádio Pajéu em estar abrindo espaço para divulgar divulgação do evento. Nós estaremos com carro de som em toda a cidade divulgando. Também estamos com informações no Facebook, no Instagram da Prefeitura Municipal de Afogados em Gazeira e contamos com a colaboração para o boca a boca de todos aqueles que queiram participar. Então, no dia 30, a abertura será a partir das 19 horas. Né? Todas as atividades serão concentradas na Praça Monsenhor, né? Inclusive a estrutura está sendo montada nesse momento. As atividades serão realizadas somente durante a noite, então teremos palestra, consultor do SEBRAE para atendimento individual. Aquelas pessoas que queiram ter mais informações podem ir até a praça ou então se direcionar à sala do empreendedor, né? Que esse trabalho de orientação já está sendo realizado. Nós, inclusive, estamos fazendo um cadastro das pessoas que têm interesse em participação de curso lá na sala do empreendedor, né? Então, quem quiser participar no futuro, vai até a sala, faz o seu cadastro, diz qual é o tipo de curso que quer participar e no momento que tiver, a gente já vai ter o contato daquela pessoa. Gostaria também de fazer registro da colaboração de várias instituições não governamentais que estão dando total suporte a esse evento, né? Então, agradecer ao SEBRAE pela colaboração, agradecer a Glauco, agradecer a todos os empreendedores em nome de Glauco, que é uma grande liderança, né? Ao Polo Moveleiro, Diaconia, Pró-Rural, a Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, né? Instituição de Acesso a Crédito, a Agência de Fomento do Estado de Pernambuco, inclusive já confirmou presença. E dizer que o município de Afogados de Engazeira, através da prefeitura, está sim dando apoio à compra aos pequenos negócios. Inclusive, já foi lançado um edital exclusivo para os empreendedores, os pequenos, né?
Saiu no jornal.
Exatamente. Pois é, então a Prefeitura Municipal de Afogados de Engazeira já deu o pontapé, já tem um edital exclusivo. Agradecer a colaboração, inclusive, da nossa equipe interna de governo, o secretário Arthur Amorim, que abraçou essa causa, né? E deu o pontapé no lançamento desse edital exclusivo. Outras secretarias também estão aderindo para que o município não só faça esse apoio do ponto de vista de articulação, mas dê o seu próprio exemplo na questão da compra do pequeno negócio. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso colaborador Glauco, porque tem uma relação de empresas que a gente queria mencionar, que vai fazer parte desse evento, né, e que acredita, é o primeiro. A gente sabe que tem muita gente que ainda não sabe como é, porque quando a gente realiza o primeiro evento, realmente tem desconfiança, não sabe como é, mas esses, independente disso, já aderiram e eu tenho certeza que no próximo ano a gente vai fazer um evento ainda muito maior. Okay. Então, agradecer.
Glauco. Eu que agradeço, Glauco. Quais são os parceiros aí?
Nil, só aproveitar aqui o comentário anterior feito aí pela participação da ouvinte, que ela falou que o pequenininho, o que é que ela precisava fazer. Só dar como exemplo para ela, no caso assim, posso até dar o exemplo da minha mãe. Para você ter uma ideia, o que o pessoal vê hoje a empresa da minha mãe, pensa que ela já nasceu no mar de rio, já no mar de dinheiro ali, já nadando em dinheiro. A gente sabe da dificuldade que tem aquilo ali, o custo fixo daquilo ali é muito alto. Mas para você ter uma ideia, Nil, é como o Pedro falou, ela tem que começar como pequena mesmo, não pensando. Minha mãe, quando começou, ela tinha o terno de casamento do meu pai, né, que era para aluguel, e dois vestidos de casamento das irmãs dela, né? Aí, aos poucos, ela foi começando, foi crescendo. Como o Pedro falou, a maioria dos empresários já quebraram na vida. Minha mãe já quebrou, tá entendendo? Saiu de dentro de casa, foi inventado de botar, vamos dizer assim, uma loja onde ela não suportava os gastos. Ela quebrou, teve que voltar para dentro de casa. Foi daí em diante que começou a dar uma melhorada. Né? Aí, a orientação que a gente faz para esse pessoal que está começando é isso mesmo. É começar do pequeno, indo aos poucos, não dando o passo maior que a perna, né? E, além dessas atividades aí que Flaviana falou, né? A gente, por iniciativa aqui dos empresários que já estão cadastrados no movimento, nós fizemos uma reunião e conversamos com todos o que é que nós iremos fazer. O movimento aqui em Afogados, particularmente, ele vai ter dois momentos. Ele vai ter o momento do dia 30 ao dia 2, né? Isso que vai ser essas atividades que Flaviana já falou na praça. E vamos ter aqui uma coisa, vamos dizer, nossa, do começo aqui. Do dia 30 ao dia 5, essas empresas que se cadastraram, que participaram da reunião e que conversaram com a gente, vai estar, Nil, dando desconto de 10% a 30%. É uma forma, vamos dizer assim, de aquecer o comércio, de aproveitar essa semana para fazer aquele away, para justamente atrair o cliente para dentro. As empresas que estão participando são Salão Elos, Moto Peças Cordeiro, a GM Eletro, Planeta Cyber, Academia Treino Fitness, Zeus Moda Masculina, Brincal, Liplis Noivas, Pizzaria Estação, Conexão Concurso, Biscoito Sara, Espaço de Beleza Bijuterias, Marmitaria Bom Sabor, Flower Yakisoba, Salão Girê, Floricultura Plafan, Poliana Doceria, Nutriforma, CSP Pajeú, Edna Modas, Zeu para Mulheres e a Galeria São José. Vale salientar também, eu queria agradecer aqui a um pessoal que, assim, muitas vezes se fala muito no meu nome, mas esse trabalho, vamos dizer assim, de mobilização das empresas, não sou eu só que faço, não. Tem um pessoal que me ajuda bastante, que faz esse trabalho comigo, que é a minha amiga Fernanda da Zeus, Darlando Conexão Concurso, Adriano do Planeta Cyber e minha amiga Priscila. Então, é um trabalho que a gente faz que não, vamos dizer assim, às vezes eu apareço um pouco mais, mas tem uma série de gente trabalhando. Tem também meu amigo Rubson Almeida, do Polo Moveleiro, né, que a luta daquele rapaz ali é antiga. Ele que lutou para trazer esse Polo Moveleiro aqui para Fogazes da Engazeira. A luta dele é de ano. Eu me lembro que eu, 14, 15 anos, andava muito com o Rubson e ele já vinha com essa história. Muitas vezes, quando ele falava até no Polo Moveleiro, o pessoal, vamos dizer assim, de certa forma, até dava risada, dizia que isso não ia acontecer. E hoje ele está aí, está com trabalho e está colhendo frutos.
Muito bem, eu quero agradecer aqui ao Glauco, agradecer a Flaviana, agradecer também a participação do Pedro e dizer que a gente vai continuar debatendo e divulgando as atividades dessa semana, a semana de capacitação do Sebrae em parceria com a Sala do Empreendedor em Afogados, com o comércio local, e a gente vai estar à disposição de vocês, porque se é bom para Afogados, para o nosso desenvolvimento, claro que é bom também para a nossa emissora e para a política, né, de debate de questões que influenciam diretamente na nossa capacidade, principalmente no meio de uma crise como essa, como já se disse aqui, essa é a hora de enfrentar a crise, abrir os peitos, como a gente costuma colocar, e peitar a crise mesmo, não tem como fugir dela e encarar de frente. A gente está vendo tantos exemplos de pessoas que estão vendo oportunidade na crise. Esse talvez seja o maior segredo, a maior receita. Pedro, muito obrigado, prazer tê-lo conosco, prazer conhecê-lo.
Prazer foi todo meu. Eu queria só lembrar, Nil, a importância da pequena empresa. Por que a gente está fazendo esse movimento? Você vê, tudo que é bom tem um dia dele. Dia dos pais, nós temos dia dos pais, dia das mães, dia do namorado, né? Dia da namorada, dia da criança. Mas a gente, o Sebrae entende a importância da micro e pequena empresa. 98% das pequenas empresas, ou seja, de todas as empresas do Brasil, são micro e pequena empresa, né? 312 mil MEIs já estão inscritos. Isso aí é uma capacidade, uma condição de inclusão daqueles pequenos empresários que são que estavam na informalidade e foram formalizados agora, né? Temos também 37% da massa salarial está dentro da micro e pequena empresa. 47% dos empregos formais do Brasil estão dentro da micro e pequena empresa. Isso significa 26% da participação do PIB estadual aqui em Pernambuco. Isso é um ato de transformar, né? Isso desenvolve a comunidade. Então, a micro e pequena empresa tem uma importância para a nossa economia. Nós fazemos a feira que a gente compra, a comida das nossas crianças, a roupa que as crianças nossas vestem, vem da micro e pequena empresa. Então, a micro e pequena empresa merece ter um dia no ano para ser comemorado, né? Então, esse é um despertar que a gente está fazendo para o governo e para a sociedade, mostrando ao governo da importância da micro e pequena empresa e que o governo faça alguma coisa mais em prol da pequena empresa. E dizer à população da importância da pequena empresa para a nossa cidade, para a nossa região, e que a sociedade passe a reconhecer e comprar na pequena empresa.
Muito bem, final do nosso debate de hoje. Obrigado a todos.